Vamos lá então. Fala, discípulo! Aqui é o Pedro.
Aqui é o Thiago.
Aqui é o Matheus. Caraca.
Ah, não. Sabia.
Ai. Olha o processo.
Ô, Maribondi, aí você só pode entrar pra gente apresentar, cara.
Ai, cara. Vamos lá, vai, vamos lá. Desculpa. Fala, discípulo! Aqui é o Pedro.
Aqui é o Thiago.
Aqui é o Matheus.
Estamos juntos de novo no barquinho hoje para não julgar. Hoje eu gosto e ninguém tem nada com isso, cara. Eu não quero nem saber, cara. É o meu gosto e acabou.
Ninguém pode julgar a gente pra gente ouvir Gorilla Cast, né? Ninguém pode julgar.
Não.
Eu gosto e ninguém pode me julgar.
Eu posso julgar qualquer coisa e falar mal de qualquer coisa.
E junto com a gente hoje para falar de gostos estranhos, nada melhor que falar sobre gostos estranhos do que um nortista, né, cara?
Sacanagem, nortista não, cara.
Estamos aqui com o Daniel Maribondi, agora não só na leitura de e-mails, agora um podcast inteiro com esse sotaque.
Que isso, cara?
Caramba.
Que beleza que hoje eu tenho uma prova muito grande para processar um monte de gente.
Fala aí, Maribondi, cara. De onde você vem, cara? Fala aí.
Pra quem não conhece, eu sou Maribondi. Eu nunca me apresentei assim como podcaster do Baseado na Palavra. Eu sou daqui de Campina Grande, na Paraíba. Eu acho que dá pra perceber que eu sou nordestino, né? Pelo sotaque.
Sabe que não, cara?
Se você não falasse, nunca ia.
Pensava que você era do Rio Grande do Sul, cara.
Sou bairrista.
Agora me explica, o que que é maribondi?
Bicho, você não conhece maribondo, não? Maribondo, o bichinho.
Bicho, que... Nossa, não é marimbondo, não?
Só que, meu irmão, pra ficar mais legal um apelido, aí te pega, deixa... Não tem James Bond, que eu sou Mario Bond. Isso é uma coisa bem antiga, sabe?
E por falar em podcast, você tá aqui e não tá de graça, né, cara? Porque a gente não conhece Campina Grande, cara.
Nós somos do Baseado na Palavra, podcast que começou ano passado. Acho que a gente começou um pouquinho depois de vocês, se eu não me engano. E a gente tem umas ideias meio doidas. E a gente sempre gosta de debater, trazer coisas novas, trazer gente nova. Que é a ideia do Baseado na Palavra, né? Que é a ideia do Evangelho da gente, que a gente acredita, ser baseado na Bíblia. A gente não gosta de dizer, isso aqui é baseado na igreja evangélica, não. Mas vamos atrás do cristianismo mesmo, que é o que a gente segue, sabe? De certa forma tem a ver com o barquinho, com outras coisas. Mas é isso que a gente sempre tenta fazer. A gente tenta fazer também, às vezes, coisas engraçadas. Acho que nunca funciona, mas é isso aí.
Quem sabe o dia que a gente participar lá, consegue, né?
Rapaz, tu não, na outra lá, tu não deu embora não, viu? Do carnaval.
Valeu, mano.
Carioca de Araque pra ir lá falar de carnaval, cara?
Não é um tema não é muito forte, né, cara? A gente é um podcast cristão, né? Falar de carnaval é coisa do mundo, né?
Mas então continuamos o papo depois das nossas epístolas e heresias.
E ninguém pode julgar a gente por isso.
Epístolas e heresias no barquinho. Apoio. Tem apoio nenhum, não.
Quem disse? Estamos na leitura das epístolas e heresias do podcast no barquinho, completamente sem voz. Sobre o podcast 15, a questão da felicidade.
Eu falo pra você, Pedro, sai dessa vida, cara.
Discípulo que tá ouvindo deve estar perguntando assim, caramba, como é que ele perdeu a voz na... Só a abertura do podcast fez ele perder a voz, é isso?
Cara, é muito complexo, cara, é muito complexo. Mas vocês vão ver que daqui a uns 15, 20 minutos minha voz vai estar tinindo novamente.
Daqui a 15 a 20 minutos acabou a leitura, né?
Pois é, exatamente por isso, né, cara? Vai começar um podcast de verdade. Enfim, Thiago, quem quer mandar e-mail para nós, como faz?
Bom, tem duas formas. O cara pode acessar o nosso site, lá ele tem os formulários de e-mail, de envio de e-mail no próprio site. Tem a aba contatos, que ele pode clicar e mandar e-mail direto pra gente, ou podcast@nobarquinho.com, ou mandar pra cada um de nós, thiago@nobarquinho.com, pedro@nobarquinho.com e matheus@nobarquinho.com. Eu falei fora da ordem, mas não foi proposital.
Ok.
Ok. Informação útil.
Caraca, muito bom. E pelo Facebook e Twitter, Matheus, como que os nossos discípulos podem se comunicar conosco?
facebook.com/nobarquinho e twitter.com/nobarquinho. E além disso, tem os Facebooks pessoais aí. Você pode adicionar o do Pedro e o do Thiago.
Só, né? O seu não.
Só.
Tá bom.
Também... O seu não?
Meu não, por favor.
Pode deixar.
Não, tô brincando, pode adicionar, eu aceito todo mundo. Não quer dizer que eu vou me inscrever pra ler suas atualizações.
Mas... Exatamente.
Aceito.
Fiquem atentos também lá na nossa fanpage, que a gente tá fazendo umas enquetes lá, querendo saber a opinião de vocês. Fiquem atentos lá. E também, você também pode acompanhar, ou deve acompanhar, o podcast No Barquinho através do feed. O feed é aquele link onde nós alimentamos de podcast. Pegou feed?
Olha, é mesmo, nunca tinha pensado nisso.
É, vendo só, cara, Pedro também é cultura. feed.nobarquinho.com, você pode acessar por ele. Ou então você pode também acessar pela iTunes Store, tá? Você entra lá, digita No Barquinho na barra de busca, ou entra pelo link que tá na postagem. Aproveita também que você tá entrando lá e qualifica lá o nosso podcast, coloca estrelinha, comenta lá pra gente também poder subir no ranking aí, pra gente poder tá ganhando destaque e fazer o trabalho melhor para o reino. E também, uma novidade pra quem tem os dispositivos aí da Apple, iOS, sai um aplicativo chamado Podcasts, que é de graça, pela App Store. Você pode baixar também e se inscrever por lá também para escutar os nossos podcasts.
É isso aí.
Tivemos também a sessão, temos a sessão Arroz de Festa nesse episódio também. Não é, Matheus? Quem é que participou do podcast irmãos.com?
Toda vez, cara. Você tem prazer em me colocar pra ler isso, né?
Vocês têm que arranjar uns podcasts pra participar também, cara. Assim tá, não dá graça, cara.
É. Tira onda.
É, tem um pessoal aí devendo participações nossas nos podcasts, né? Mas eu não vou cobrar pessoalmente o Bibo isso. E o Gorila Polar.
Não vamos nos rebaixar.
É. Pedro participou do podcast irmãos.com 183, que é Reverendo Hernandes Dias Lopes contra o Tempo.
Isso,
tá o link aí no post. É referência ao podcast que o Thiago chorou ouvindo.
Não confunda Hernandes Dias Lopes com outro aí que é bispo aí, né? Não confunda, por favor. Esse. O Pedro. Não, falando em chorar, o Pedro quase chorou, né, cara, nesse podcast também, né?
Ai, que mentira, cara, que mentira. Eu falei, fiz duas perguntas pro cara só, mas foi muito bom. Ele é. O cara é muito, muito bom. Beleza, só isso.
Locado social. Acha que eu não.
E quem foi o nosso discípulo desocupado do Facebook, Thiago?
No Facebook, o discípulo desocupado foi o Giovanni Medeiros, que disse: demorou, mas saiu. O F5 tá até gasto já.
Caraca. E no site, Matheus, quem foi o nosso discípulo desocupado?
Foi o Dan Martins, que é o meu consultor pessoal de tecnologia.
Cala a boca, cara.
Ele disse que todo mundo brigando pra ser o discípulo desocupado nos comentários do Facebook, só porque não sabiam fazer a conta pra comentar aqui.
Foi um despertão, né, cara? E conseguiu. E uma menção honrosa, que eu tenho que fazer essa menção honrosa, ao André Felipe, que comentou lá no Facebook: discípulo desocupado, e vai o Matheus na toda a simpatia do mundo. Não.
Seja mais rápido da próxima vez.
É, ele só teve um atraso de 7 dias só, né?
É, seja melhor, por favor.
É, seja melhor. Seja uma pessoa melhor, né? É o meu recado pra todos vocês que estão me ouvindo. Seja uma pessoa melhor. O mundo precisa disso.
Isso aí. Vamos lá, então, as nossas epístolas e comentários da quinzena.
Me faz assim.
Primeira epístola da Débora Thalita, diretamente de Pernambuco. Pernambuco, eu tô sem voz. Como é que faz aí, Thiago? Como é que é Pernambuco?
Não posso fazer não, cara. Eu posso complicar o
podcast de hoje vai ficar complicado, né?
O podcast hoje vai complicar, é mais Pernambuco!
Vamos lá. Muito bom, pode. A questão sobre a felicidade é intrigante, mas em resumo, acredito que, para mim, felicidade é ter alegre o meu coração. Ter paz prolongada na minha alma é ter confiança e força no eterno. É olhar para a minha vida e ver que o caminho que escolhi, Jesus, é o melhor de tudo que poderia me acontecer. Como diz a letra do Resgate, quanto mais te sigo de perto, mais tranquilo eu vou, tudo certo. Quanto mais eu me aproximo, mais eu sei o que é viver. Troque viver por felicidade. Ah, ok. E mesmo que eu seja alcançada por tristeza, decepções, perdas, etc., eu tenho um lugar para descansar, um Deus que me ama, e que não é qualquer amor, é o maior amor, que excede todo entendimento. Que faz com que 1 Coríntios 13 faça todo sentido. Sabe, pode parecer uma definição bobinha, porém, talvez seja algo assim, sem muita complexidade, sem muito alarde. Parabéns pelo podcast, força e sabedoria para levar o pod e o site para frente, sempre na direção certa. Abraços. PS, amei o fundo musical, tive que escutar duas vezes. Da primeira, eu só queria acompanhar as letras das músicas. É isso aí, coloquei uma playlist bem diferente aí. Do jeito pessoal.
É, o Pedro ficou todo emocionado aí, porque repararam no fundo musical dele.
Bobão.
Fala que você não fica, você só não chora igual o Thiago, mas tudo bem. Teve também o comentário do Lucas Telecena, que participou de um podcast com a gente. Ele disse assim: fala, Marujos. Esse pod foi um dos melhores. Parabéns pela abordagem e pelo crossover muito bem feito. Olha aí, a gente também curtiu o crossover com o pessoal da massa lá. Felicidade só em Jesus. Ouçam esse hino ao sentir, Grupo Elo. E aí tem o link...
linkado no post, não precisa falar.
É, aí... não pode falar aqui? YouTube com watch. É. V igual LD, que... não. Pô. Ele fala de paz, mas a felicidade está diretamente ligada com a paz que só encontramos em Jesus. Ah, e ele, ó, essa música é boa mesmo, viu? Eu lembro muito antigamente que eu ouvia ela e realmente vale a pena. Ele continua: o mundo mostra uma paz e uma felicidade que são falsas. Apenas engana os homens. Confundem prazer com felicidade. Confundem tranquilidade, falta de guerra com paz. Abração, uma mensagem edificante aí do Lucas Teles.
Tivemos um e-mail do Ramon, de Betim, tem 24 anos.
24
dizer,
anos?
É, não deixou a idade, tem 24 anos, né, Matheus?
Ah, ele é o... não é 24 não, cara. Não é, assim? Não é ele que fez o Seu Madruga, do Chaves? Ramon Valdez? Será que ele é mexicano?
Me derruba aí, vai, cara, por favor.
Aí ele coloca aqui: olá, sou o Ramon, moro em Betim, Minas
cara,
Gerais.
Cara, peraí. Oi. Cara, chamar Ramon deve ser muito animal, cara.
Deve ser muito maneiro, né?
Cara, olá, sou o Ramon.
Demais, bom demais.
O mais legal seria se o nome dele escrevesse com um J, né, cara? Aí ia ser Ramon mesmo, sou o Ramon.
Não, ah, mas não ia ser Ramon. Você não ia ser o seu Ramon. Não ia ser o Dom Ramon, cara. O Ramon Valdez.
Dom Ramon, olha.
Puxa, olha isso, cara. Eu vou colocar esse nome no meu filho, cara.
Dom Ramon, boa ideia, cara.
Vou trocar o Pedro pelo Ramon.
Fica a dica aí, Noemi. Olha o compromisso.
Ai, ai. Fazer uma homenagem, vou colocar Ramon Bolanhos.
Nossa.
Continuando.
Ramon Bolanhos de Las Nieves.
Para com isso, pelo amor de Deus.
Ele continua aqui, ele começa: curti muito o pod, me fez refletir muito sobre a alegria no modo de viver cristão. Aí ele fala aqui, ó, uma coisa muito importante que todos os discípulos devem fazer em suas igrejas, hein? Vou convidar meus brothers da igreja a entrar nesse barquinho. Abração. Ô, cara, só isso aqui já valeu você ser lido aqui nas epístolas. Então, discípulos, vocês têm o exemplo do Ramon, do Dom Ramon aí, de 24 anos de Betim, pra poder seguir. Convidem a galera da igreja de vocês pra ouvir.
É, cara, aí...
Se você for convidar os seus amigos e tiver um nome engraçado, pode mandar e-mail pra gente que a gente lê aqui, tá bom?
Isso aí. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço pra galera da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, que eu fiquei sabendo que tem uma galera lá que tá ouvindo a gente. Então, galera, obrigado aí pela audiência, por ouvir a gente. E manifestem-se, né?
É isso aí. Se aí na sua igreja, Mateus, vocês estão ouvindo aí a galera, manda um e-mail aí, fala: ó, a galera aqui da igreja tal, tá ouvindo. É. Se quiser chamar a gente, inclusive, pra fazer uma palestra, alguma
por
coisa.
Por Skype,
chamar também.
Pelo Skype, a gente faz a palestra Skype.
Palestra é ótimo, cara. Viu, será que... Acho que o Thiago tá querendo cargo na igreja lá, hein, cara? Tá fazendo propaganda.
Certeza.
Não é a minha igreja, cara. Não é a minha igreja, não. É a igreja de um amigo meu. A igreja do André é um amigo meu.
A igreja do Senhor, meu filho.
Falou, crente.
Fredson Souza Oliveira, 24 anos, andarilho.
É, o filho do Fred, né?
É o filho do Fred, a Pedrita, né, cara?
É, 24 anos e andarilho.
Isso, exatamente. Samaritano, bem... cara, praticamente. Vamos lá. Fiquei muito feio, até muito feio ler risada, cara. Não precisa escrever risada, eu não vou ler. Fiquei muito feliz de ouvir a minha epístola no podcast. Deve ser isso, é a epístola. Apesar de ter zoado com o meu nome. KKKKK. E a minha Vilma... Nossa, cara, o cara entrou na piada, né? Nossa. Minha Vilma se chama Giane Sabrina. Gostaria de saber uma coisa. O Pedro é irmãos.com ou no barquinho?
Olha aí.
Fica aí a dúvida, né?
Não, não fica dúvida nenhuma, cara. O Pedro é no barquinho.
Sempre foi, sempre será.
Sempre ai será.
Dele, ai dele se ele sair um dia.
É, vamos lembrar, porque o Paulinho citou num dos podcasts, falando que é as origens, mas, na verdade, o Pedro só virou um participante do Irmãos.com fixo depois que começou no barquinho.
E o bonequinho ele só ganhou por quê, Matheus?
Porque eu iniciei a campanha. Bonequinho do Pedro. Então, fica de boa aí, Irmãos.com, beleza?
Então continua a dúvida aí.
Não, agora eu fiquei... Responde. Eu fiquei com uma outra dúvida. Ah, ele falou que a minha Vilma se chama Giane Sabrina. É a doutora Sabrina?
Não. Se ele não sabe, ele vai escutar os podcasts anteriores. Gente.
Mais uma dúvida, né? Isso
aí, mais uma dúvida.
Caraca, bom demais.
Olá, Marujo, sobre felicidades. Quando temos Jesus verdadeiramente na nossa vida, não importa as circunstâncias que teremos na vida. O nosso alvo é trazer o reino de Deus na terra e prosseguir para o alvo no céu. Pedro, Thiago e Mateus, um grande abraço e fiquem na paz.
Mateus é com TH.
Isso, Thiago é com H. Próximo e-mail é do meu xará. E xará do meu irmão também, olha isso, que legal. Thiago André Monteiro.
Que relevante.
24 anos. Ih, tem a mesma profissão do Fredson, também é andarilho.
É, coloquem a sua idade, a sua cidade, pelo amor de Deus, sua profissão.
Se você tiver a profissão, né? Pastor é a profissão, Matheus?
Pastor, eu acho que é, cara, porque ganha salário.
Não.
Tem férias, tem 13º.
Até o pastor, né, cara, então?
Até o pastor, então.
Vamos lá, vamos ler o e-mail dele aqui. Bom, aí ele fala aqui, ó, não deixa de ser uma vitória contra a concorrência. É o título do e-mail dele que a gente colocou aqui pra lembrar, né? Aí fala aqui, olá, capitão imediato, e coloque aqui qualquer função que se exerça numa embarcação, pois os meus conhecimentos náuticos acabaram. Ouvindo o pod sobre a felicidade, mais precisamente, a sessão Epístola das Heresias, vi que alguém disse que gostava ainda mais do pod no barquinho. E vocês fizeram uma piadinha se comparando aos irmãos.com. Enfim, só para a alegria de vocês, saibam que eu estou com pods acumulados para ouvir. E ontem, tendo 3 do irmãos.com e 2 de vocês, escolhi ouvir os do barquinho.
Ah, cara, agora sobe a música. We are the champions.
Meu Deus. Vocês estão levando isso muito a sério, cara.
Paulinho, olha no retrovisor aí, hein, Paulinho. Olha no retrovisor aí que estamos chegando.
Crentaço já passou faz tempo, né, cara?
Crentaço tá levando uma volta.
O próximo passo é começar a roubar podcast aí.
Cara. Parabéns pelo trabalho, apesar do mau humor do Matheus. Opa, também voltei recentemente aos Estados Unidos e também fiquei com vergonha de ser brasileiro. Aliás, pensando bem sobre o mau humor do Matheus, concluí que ele é uma parte importante do pod, pois faz o contraponto ou a escada para as piadas, assim como o Dedé.
Caraca, mano!
Assim como o Dedé dos Trapalhões ou o Divino do Gorila Polar.
Cara.
Caraca.
Ó, deixa eu falar só uma coisa, cara. Vai se errar fortemente, cara. Dedé é o caramba. E Divino não, cara. Divino? Não,
Não, Dedé tudo bem, cara, mas comparar a gente com gorila polar não tem cabimento. Corta isso.
E compara com Mussum, qualquer um.
Cara, eu vou parar. Com Zacarias, pode?
O Zacarias não, aí é muito zoeira, né?
Ai, ai. Vou parar de ler o e-mail só porque ele citou gorila polar aqui.
Cara, eu acho que eu sou mais Sargento Pincel.
Caraca, mano.
Aquele que é mais trollado pelo Didi, né? E aí ele termina aqui, ó. Abração, e já que vocês são jabazentos, visitem, comentem e divulguem o meu blog. Ou site, sei lá. Aí ele coloca aqui, baudecronicas.wordpress.com. Vamos botar o link aí no post aí. Se o Matheus quiser, o Matheus que vai decidir. Depois você trollar ele no e-mail, né, o Thiago?
É, vamos ver, né? Vou decidir se eu vou mandar o áudio com essa parte aqui. O endereço dele.
Como se tivesse muito controle pela edição.
Tá bom.
Vamos lá, Junior Luna, 24 anos e andarilho também. Esse nome não me é estranho. Fala, Marujos. Primeiramente, gostaria de agradecer a divulgação do nosso shampoo 2 em 1, o podcast 2 em 1. Olha o cara, já tá chegando fazendo gracinha.
É.
Ai, meu Deus. Vamos lá. Agora estamos cheios de náufragos nos seguindo. Como assim, náufragos?
Náufragos, não.
Não, ninguém, discípulos.
Ninguém saiu do barquinho pra seguir vocês, cara. Por favor.
É.
Então vale a pena mais um... Os caras estão ficando folgados, né, cara?
dá a mão que é o braço.
É, isso aí. Vale a pena mais um javazinho do nosso pod, podcast2em1.com.br, no Twitter, @podcast_2em1. Esse underline é caído, hein, cara?
Ó, e fique avisado que é a última vez que vai fazer esse jabá, hein, cara? Dois pods seguidos, nem a pau.
Quero ouvir o próximo 2em1 e ouvir lá 5 minutos de jabado no batido.
5 minutos, é. Você copia, assim, uns trechos dos nossos áudios, coloca lá... Recomenda, quero ver. Senão não vai aparecer nunca mais aqui, cara.
Diria que não só podemos, mas sim que devemos ser felizes. Esta é a melhor forma de glorificarmos a Deus e fazê-lo conhecido, mostrando o quanto ele nos faz felizes. Gosto muito do argumento de Blaise Pascal, o cara pelando.
Ui,
eu sou o Blaise Pascal. Para ele, todos os homens após a queda nascem com um vazio infinito em seu interior. Para preencher esse vazio, todos buscam coisas que os fazem felizes. Mas como esse vazio é infinito, nada pode preenchê-lo completamente. Por isso, toda felicidade terrena é passageira. Cara, esse vazio infinito, será que não seria um buraco negro?
Cara, eu tenho esse buraco negro, só que ele fica no meu estômago.
No estômago.
Ok. A única forma de preencher esse vazio é Deus. Viu, Matheus? Tá precisando de Deus ainda no estômago.
No estômago.
Sendo assim, Deus é quem satisfaz completamente nossa busca pela felicidade. Ou seja, Ele é a verdadeira alegria. As outras coisas podem vir ou não. Isso pouco importa, contando que tenhamos a Cristo. Portanto, a alegria cristã verdadeira não consiste em coisas materiais, como saúde, paz ou prosperidade, mas sim em nos satisfazermos completamente em Deus e na sua salvação, pois Ele é suficiente para nós. Ele é nosso tesouro, que ladrões não roubam e o fogo não consome. Então, como John Piper gosta de dizer, ele gosta de dizer isso, você sabe, Cristo é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E Paulo, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Recomendo o livro Teologia da Alegria, do John Piper, que foi recentemente republicado como Em Busca de Deus. Grande abraço.
Link para download no post.
Que download do post? Tá maluco? É, mas, cara, me lembrou uma coisa esse comentário. Ele falou de Blaise Pascal. Eu já programei em Pascal, cara.
Nossa, que comentário, cara. Putz.
Pô, eu já vi a Ilha Pascal.
Nossa.
Próximo e-mail do Daniel Seixas, o @daniels_br no Twitter.
É, ele já mandou já uma vez, mandou não? Eu lembro mandou. Que ele é um parente do Raul Seixas, não era?
É, ele mesmo é o parente.
Trollado.
É, não vou fazer os mesmos trocadilhos que eu fiz da outra vez, porque chega, né? Françoise, pode deixar, eu não vou ficar fazendo mais trocadilho. Estudante de engenharia civil, não estou em greve. Ah, é, tá respondendo aqui da outra vez que a gente trollou ele lá, ó. E membro da ABUB.
Aliança Bíblica Universitária do Brasil.
Ele começa aqui, ó. Fala, discípulos. Primeiro, quero complementar o que vocês disseram sobre Jó. Ou seja, né, nós não finalizamos o raciocínio, ele vai complementar. E como Deus foi quem permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele. É interessante que a tradução judaica não tinha muito problema em ver que coisas que achamos ruins poderiam ser vindas de Deus. Isso também é mostrado claramente em Eclesiastes 7,14. Diz lá: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro.
A gente comentou um pouco sobre... A gente não concluiu o pensamento de Jó, porque a gente linkou com o podcast do Irmãos.com lá sobre Jó, que o pessoal do BTcast também gravou. Eles comentam isso bem a fundo, mas valeu pelo comentário.
Isso aí. Aí ele continua: eu queria também discordar de uma coisa.
Uia, heresia!
Heresia, heresia. Algum de vocês ainda não diferencia muito as vozes? Tá precisando ouvir mais o podcast, porque caraca, é impossível.
Cara, como você diferencia as vozes? Caraca, cara.
Então, eu sou o Pedro.
Eu sou o Thiago.
Mateus.
Ai, caraca. Parou, tá crise de riso, Mateus.
Eu me senti tão gay falando, eu sou Pedro. Então, vamos lá, continuando.
Aqui é o Pedro.
É, então. Aí, continuando aqui. Algum de vocês ainda não diferencia muito bem as vozes. Disse que os cristãos não têm vantagem nenhuma na vida sobre o que acontece ou deixa de acontecer. Eu não creio que seja exatamente assim. De jeito algum, eu acho que Deus seja um mordomo que faz o que mandamos. Mas é um fato bíblico que a oração é uma ferramenta importantíssima. Que, como diz John Piper, já foi citado na epístola anterior, inclusive, né? Diria: fazem acontecer coisas que não aconteceriam se você não orasse. Aí ele deixou um link do YouTube aí que a gente vai linkar no post. Mas, obviamente, tudo submetido à vontade soberana de Deus. Aí ele falando, então, que a gente tem uma arma importante que outras pessoas que não conhecem a Cristo têm, que é oração. Realmente, concordo com ele. Parabéns pelo programa e pela pontualidade nas publicações. Abraço a todos. Daniel. Aí ele bota um PS aqui depois de assinar. Recomendo o texto do Luiz Saião, que fala de uma maneira mais teórica sobre o assunto. E tem um link aí que a gente vai colocar também no post, beleza?
Saião da onde?
Luiz Saião.
E para finalizar as epístolas, vamos com a sessão Beijo do Mateus.
Ah, que porcaria é essa, hein, cara?
Ai, ai, o primeiro beijo do Matheus vai pro André Felipe, que curtiu o nome do troféu Discípulo Desocupado.
Um beijo do Matheus pro Flávio Maciel Lins, que estava com muita dificuldade de dormir e gostou de encontrar no barquinho para refletir, cara.
É, edificante. Um beijo do Matheus pra Silvia Gabriele, que perdeu o troféu Discípulo Desocupado por alguns segundos.
Um beijo do Matheus pro Edgar Sampaio, que disse que virou nosso fã. Estamos de parabéns.
Um beijo do Matheus pro Pedro Soares, que ouviu o podcast, mas ficou devendo o feedback dele.
Será que
ainda
dá
tempo?
Será que é meu parente?
É Pedro Soares, é mesmo. Pedro Soares, olha isso, cara.
Nossa, que bizarro.
Um beijo do Matheus pra Nazaré, que odeia ter que fazer as contas pra comentar no site.
Porque ele é burro, né?
Não, isso porque ele é contador, hein? Formado em ciências contábeis, tudo bem, vamos lá.
É, você vê o nível que tá as faculdades hoje em dia.
Um beijo do Matheus pra Priscila Oliveira, que curtiu o pod e está esperando um especial sobre música gospel. Que disse que com certeza vai ser divertido e polêmico.
Um beijo do Matheus pro Marcel Lima, que deixou um link nos comentários sobre bodas de prata no namoro. Eu não vi esse link, cara. É bom? Quente?
É do Marcos Botelho, é um texto do Marcos Botelho.
Ah, então é por isso que eu não vi.
Toma essa, já está bem na estrada. Um beijo do Matheus pra Luciana Pimentel, que disse: excelente pod, pessoal. Vocês estão se superando. E não gostou do comentário preconceituoso do Thiago sobre a idade de um discípulo comentador.
Olha aí.
Desculpa, então, desculpe os nossos discípulos
idosos.
Um beijo do Matheus pra Thalita Fragoso, minha amiga aqui de Botucatu, que disse que, resumindo o e-mail dela: felicidade é ser grato hoje e confiar amanhã aos cuidados de Deus. Valeu pelo e-mail.
Nossa, muito bom, cara. Um beijo do Matheus pra Thaís da Silva.
Um beijo do Matheus pro Anderson Canuto. Será que ele é parente daquele repórter da...
Nossa, aquele bizarrão da Globo
não,
lá.
Não, ele não é o bizarrão, cara. Ele é o melhor, cara.
Ei, amigos da Rede Globo!
Tá igualzinho, Pedro, sua voz rouca.
É o Maribonde da Globo.
Beijo do Matheus pro David Ramon.
Beijo do Matheus pra Franciele Santos.
Beijo do Matheus pro @Ramon_GomesF.
Beijo do Matheus pro @FBrinks.
Um beijo do Matheus pro Alex, pro Bibo e Mac do BTCast.
Um beijo do Matheus pro Diego Santana 9 do Twitter.
Um beijo do Matheus pro Milton Beach.
Ai, que bizarro. Um beijo do Matheus pro blog do Ibrahim.
Ah, ah não. Você colocou isso aí, cara.
Ué, foi o pessoal que interagiu com a gente no Twitter.
Blog abandonado do Ibrahim.
Um beijo do Matheus pro arroba podcast underline 2 e 1.
De novo?
Os caras já vão de novo, ó.
De novo. Eu falei que não ia fazer. Corta isso aí, corta.
Um beijo do Matheus pro LB Catan.
Um beijo do Matheus pro arroba Eliseu Gomes 7.
Eliseu, grande colega aí do Criama. A gente precisa divulgar aí o Criama pra ele, hein, cara.
Opa, pera aí. O Eliseu Gomes é o Eliseu do Criama?
Eliseu do Criama, cara.
É isso, cara. Que isso. Um abraço, Eliseu, cara. Pô, prazer demais, cara. Você acompanha a gente. Muito bom.
Muito bom.
Um beijo do Matheus pra trabalhadora Françoise, underline A.
Ah. Um beijo do Matheus pro DVD Castilho e pro Fel Borges do... daquele podcast lá.
Coitado, só os dois recebem beijo, né, cara?
É.
Será que não recebe, né, coitado? Todo mundo da Calota Polar aí, um beijo do Matheus. E um beijo especial também pra galera do Massa Crente, cara, que nos ajudou bastante aí nesse podcast, né? E, cara, estamos esperando a volta.
Isso aí, a volta.
A volta dos que não foram.
Eles não foram mesmo ainda, mas iremos, em breve.
Calma. Pra quem está esperando até o final, conseguiu escutar toda a nossa baboseira, temos o sorteio livro O Paradoxo da Felicidade, do René Breuel. Estamos com a lista de compartilhamentos aqui. Se você curtiu a nossa página no Facebook e compartilhou a foto do livro, você está concorrendo. Vamos lá, quem está com o random.org aberto aí?
Estou com um botão aqui que vai dizer quem é o vencedor dessa promoção, dessa vez.
O discípulo felizardo, o discípulo abençoado, ganhador da promoção é...
Número 21.
Número 21.
Que golfem os tambores.
Thaís Fernanda.
Ah, isso aí.
E se eu não me engano, ela é daqui de Botucatu, cara.
Ah, não. Ela, cara. Você é muito sortudo, cara.
Não acredito nisso, cara.
Adoro, adoro.
O Pedro vai entregar em mãos.
Caraca, ela mesmo, cara. Caraca. Ai. Thaís, vou entregar pessoalmente. Ó, que privilégio. Primeiro, nossa primeira discípula vencedora de uma promoção que vai receber o prêmio em mãos. Toma essa, Matheus.
Autografado pelo Pedro.
Autografado, cara.
Lido pelo Pedro também.
Com orelhas já.
Marcador de texto.
Pitos assim, né, cara? Tô brincando. Parabéns, Thaís Fernanda. O mais breve possível eu estarei entregando pra você. Então, só manda... Ah, não vou pedir pra ela mandar nome completo e endereço, cara. Eu conheço. Manda uma mensagem pra gente aí pelo Facebook mesmo, ou pelo Twitter aí pra gente.
Ou
pra
pelo gente... e-mail mesmo, você que sabe.
A gente entra em contato com você. E é isso aí, galera. Até daqui 15 dias e curtam aí mais um podcast aí com o pessoal do Norte aí.
Para com isso, rapá.
Para com isso, rapaz. Não sou do Norte, não.
Caraca. Tchau.
Ó, pra começar então, eu vou começar com uma coisa que eu não gosto e ninguém pode me julgar por isso, cara. Eu odeio futebol.
Ah, moça.
Qual é, Pedro?
Ah, não, não gosto de futebol, não sei jogar futebol, não tenho camisa de time, mas não gosto, cara, perda de tempo.
Nem Copa do Mundo? Nem Copa do Mundo?
Copa do Mundo eu curto, cara. Mas a Copa do Mundo é unanimidade, né, cara?
Só a camisa que você usa, a camisa que você tem é o quê? Da Lazio? Aquela rosa?
O Pedro é aquele tipo de cara que quando chega a Copa do Mundo, ele só vai torcer pra Argentina, né? Não gosta.
Ah, é verdade.
Quando chega a Copa do Mundo, eu torço pra Argentina, que o Brasil que se explora.
Ou então pra Itália, porque fala que tem muito homem bonito, né?
Não, nada a ver, cara, nada a ver. Eu não, simplesmente não gosto de futebol. Cara, nunca gostei de futebol.
Você torce pra que time?
eu não vou queimar meu time, cara.
Você torce pra que time?
Eu não vou queimar meu time, cara. Vocês vão me usar eternamente.
Você torce pra que time, cara?
pro Brasil.
Ah, não.
Mas tá clássica.
Isso é coisa de mulher, cara. Pra quem você tá? Brasil. Ah, não.
Não, não, eu sou São Paulino.
Tá explicado. Tá explicado.
O Matheus fica quieto porque ele também é, que eu sei.
O cara queimando. Já, o time já não tem uma boa imagem, já, né? O cara dá uma dessa ainda, meu. Deprimente. Cara, mas sabe que futebol. Você sabe que você é assim hoje por causa disso, né, Pedro?
Assim como, cara?
Futebol forma o caráter do cara. Jogar na rua, arrancar o dedo no chão, manja.
Nossa,
cair no chão, esfolar a cara.
Quebrar dedo, quebrar perna.
É, isso forma o caráter, cara.
Isso pra mim é pouco. Eu já quebrei meu crânio, cara. Por que eu vou ficar quebrando perna, cara? Eu tô em outro nível de fratura. Crânio,
mas você quebrou o crânio jogando queimada ou não?
Não, não. Fui atropelado mesmo. Eu já contei no podcast 6 lá sobre infância.
Eu pensei que tinha sido pulando corda.
Não, cara, mas não curto. A única coisa que eu curto relacionada ao futebol, que é realmente Copa do Mundo, que fica na fissura, inclusive tenho 3 álbuns completos de figurinhas da Copa, cara. Que é uma outra coisa também que ninguém pode me julgar, cara. Eu gosto de colecionar. É,
fala que não gosta de futebol e tem álbum da Copa.
Exatamente, cara. Eu sou uma hipocrisia em pessoa.
É porque ele queria ver as fotos do capaz aqui, que era bonito e que era feio, rapaz. Entendeu? A jogada.
Ah, cara. Mas álbum de figurinha é legal, cara. Eu não tenho porque eu não tenho paciência, cara. Eu não ficar comprando 200 pacotinhos de figurinha pra completar uma.
Pô, hoje existe Google Imagens, cara. Só ir lá e procurar a imagem do jogador.
Eu fico imaginando o Pedro, cara, com um monte de figurinha pra trocar, vai lá na roda aquelas criancinhas assim na rua, sabe? Pra trocar figurinha.
Como eu falei, eu estou um passo à frente de vocês, cara. Eu troco figurinha pelo correio, cara.
Nossa.
Não, à frente não, então é um passo atrás.
Não, né? não, cara, a gente manda... Não, tipo, existe um site de troca de figurinhas, você se cadastra, você coloca todas as suas figurinhas que você tem, que você não tem, faz uma comparação entre os usuários que estão colecionando também, você vê as figurinhas que faltam, conversam, combinam e trocam figurinhas por correio, cara. Você manda a carta com as figurinhas, ele manda a carta com as figurinhas que você precisa e você manda as que ele precisa.
Entendi. Aí o cara pergunta pro Pedro assim, qual é o time? Ah, é um time... É aquele time que... O brasão é assim. Não sabe o nome do time, não, velho. A camisa é verde.
Camisa verde, ótimo, né?
Tá aí uma coisa que ninguém pode me julgar, eu nunca curti Pokémon.
Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o
caraca, cara.
Nunca curti Pokémon também.
Não, Pokémon é
aí, Matheus.
Eu já era adulto quando passou Pokémon.
Não, cara, Pokémon era muito bom, cara. Pô.
Não, eu tava assistindo futebol quando tava passando Pokémon.
Super Campeões, né, você tava assistindo?
Nossa, é isso.
Super Campeões é isso.
Os Pokémon era legal, bicho. Eu gostava de jogar no Game Boy também, era bacana.
Game Boy, cara. Você achava que aquilo era um Pokémon, né?
Não, dava pra jogar bem, cara. Eu jogava via emulador no computador, cara. Pokémon Yellow, Pokémon Red, não é, o Mariponte?
É, todos os Pokémon, eu acho que quando era moleque eu joguei quase tudo, velho.
Ah, isso aí, cara. Muito bom.
Cara, uma que ninguém pode me julgar, eu sempre odiei aquele... Como é que chama aquele bichinho virtual lá?
Tamagotchi.
É, odiei, cara. Nunca tive, nunca quis ter, cara.
Tem um pra iPhone agora, né, Pedro?
É. Tem, é ótimo, cara.
Pra mim isso era coisa de menininha.
Vai dizer que você tinha um, Pedro?
Eu não tinha, que eu não tinha dinheiro, cara.
Ah. Eu tive um, só que era do Paraguai, sabe? Ele não crescia, não. Era só uma bolinha preta. Bom, era... Não, imagina só, você vê todos os seus amigos com questão bagunça, que o bicho cresce, vira dinossauro, vira não sei o quê, e o seu é só uma bolinha preta, meu irmão. Que sacanagem, velho.
É, mudando um pouquinho aí do rumo que a gente tá seguindo, falar de música, né, cara? Acho que seria legal. Coisas que a gente gosta ou não gosta e ninguém pode julgar a gente por isso. Eu posso falar que Eu gosto, e às vezes sou julgado por isso, por alguns amigos, de Prisma Brasil.
Caraca!
Prisma Brasil. 90%,
conhece, Maribondi?
90% dos discípulos não sabem o que é isso.
Eu sei, meu velho. Minha mãe escutava Prisma Brasil.
Minha mãe.
Aqui em casa eu tenho os vinil do Prisma e tem um que é do Prisma de criança, pô. Você vê que eu...
Quando... Cara, eu gostava.
É o Prisminha.
Esse Prisma aí é aquele que tem aquela capa de CD, assim, né? Com saindo um arco-íris do Prisma, assim.
Aquela, uma capa preta, né? Capa de CD preta.
Não, cara, não, você tá ficando louco.
Esse aí eu curto, cara.
Eu tenho que é o Prisma, que é um monte de guri com um monte de brinquedo.
É o Prisminha.
O Maribondi não sabe o que é essa
Mas
capa.
Mas o que o Pedro tá falando é uma capa preta com um prisma e um arco-íris, né? Que vocês estão falando,
é do,
né?
É do Pink Floyd.
Pink Floyd. Cara, mas eu tenho uma revelação, velho.
Ah. Fala aí, Matheus.
É, eu curto Prisma e, inclusive, já cantei num grupo.
O quê?
Eu era baixo. Não baixo igual o Thiago, era baixo. Verdade, cara. Cantei num grupo. Não, porque era assim, né?
Peraí, mas você fazia beatbox, não, né?
Que beatbox?
É, sei lá, cara, porque você cantar é uma negação, né?
É, você não sabe como que você fala isso.
Dá uma palhinha então pra gente aí,
Matheus. Ah,
vai se ferrar aqui.
Uma palhinha aí de O Amor Jamais Acaba. Vai, Matheus.
Ah, vai se ferrar.
Então, é comprovação na verídica, não, hein?
Não, tanto é que durou uma apresentação só.
Foi chutado do grupo.
Apresentação única, né?
Não, cara, eu tive o bom senso de sair, né? Porque, na verdade, era um grupo da minha família, né? Todo mundo da minha família canta, exceto eu. E aí eles tinham um grupo, cantavam essas músicas do Prisma e tal. Então, uma vez, foi numa igreja, ficaram insistindo pra eu cantar, fui e cantei. Só que achei uma porcaria a minha voz e eu desisti, cara. Tive bom senso.
Como é que era o nome do grupo? Era Soares Praise?
Soares Praise. Não tinha nome, cara. Era a família.
Família, ai meu Deus do céu. Eu gosto, e ninguém pode me julgar por isso, cara. Eu gosto de Hillsong United, cara.
Hillsong United é bom, cara. Eu tenho um CD.
Uma coisa que eu gosto, ninguém pode me julgar, eu não gosto das músicas traduzidas pro português do Hillsong, velho. Eu tenho...
Ah, cara.
Eu tenho um saco desse, bicho, porque é falta de criatividade, velho. Faça que sua nada. Música.
Que nada, cara. Aquela lá, teu, tudo é teu, é super original, cara.
Ah, são músicas como essas aí, Pedro, que você tá falando, teu, tudo é teu, e algumas outras versões que fizeram aí, que me fazem não gostar tanto das versões quanto do original.
Então,
do
não, Hillsong. Mas é chato, o problema é que a versão não é a tradução da música. O cara põe uma letra qualquer lá, qualquer coisa, só pega o ritmo. Isso que é ruim, isso que é zoado.
Então, mas eu acho eles muito repetitivos, tudo muito parecido. Algumas músicas poucas se salvam. Poucas.
Que música de louvor que não é repetitiva? Fala pra mim.
Então, eu luto o tempo todo contra isso na igreja.
Até do Inário é repetitivo, cara. Você canta um trecho, depois estrofe.
Não fala isso não.
Você canta outra parte, depois a mesma
estrofe. Não, tá. Mas é por causa do estilo.
Estrofes, o refrão repetido, cara.
Refrão é, cara.
Mas é porque o cara se baseia numa ideia, ele tem que repetir na estrofe e continuar a ideia anterior, entendeu?
Então, cara, então você tá sendo incoerente.
Não, não tô sendo incoerente. Não tô sendo incoerente, cara. Não tô.
Você não sabe o que você tá falando, cara.
O problema é que as pessoas estão querendo pegar carona no sucesso dos outros. Pra mim, isso é complicado, sabe?
É.
E outra. É, eu sou a favor de você fazer suas músicas. Não vai pegar a música dos outros, não? Isso é feio demais.
Você é a favor do louvor espontâneo?
Não. Mas não tô nem aí, cara. Eu gosto de Hillsong. Fui no show do Hillsong em 2006, em São Paulo. Aliás, vocês se segurem, porque eu fui num show triplo em São Paulo. Paguei R$15 pra assistir Diante do Trono.
Nossa.
Hillsong United e Renascer Praise com Vispassônia, cara.
Vispassônia antes de ser preso.
Exato.
Mas era o Hillsong ou United?
Não, era o Hillsong United, cara. Mas curto o Hillsong, sim. Curto algumas músicas do Diante do Trono também. Pode me julgar. Pelo menos as primeiras, até o 4 CD, o 4 CD lá, gosto. Toco na igreja. Não tô nem aí.
Yeah.
ninguém pode me julgar, que eu gosto muito de hardcore, já toquei banda de hardcore.
Banda de quê?
De hardcore.
Hardcore?
Ou você quer que eu fale? Hardcore.
Você é paulista, Maribondi?
Não. Eu falo do jeito que eu tenho que falar aqui, rapaz.
Tá bom, então, rapaz.
Olha o processo.
Você tocava o que na banda?
É pra tocar a guitarra, velho. Eu ainda tenho a minha bichinha aqui. E uma coisa que, assim, eu gosto de hardcore, quando eu sempre vou no show, eu gosto de entrar nas rodas de povo. Como o Pedro fala de rodinha.
Caraca.
Ninguém chama isso de rodinha, não, rapaz. Rodinha é um termo gay pra chamar isso. Mas não é muito rodinha, macho, não.
Esse é rodinha Maribondi. Punk, não é, cara?
Maribondi, explica pra galera, pros nossos discípulos aí, que não sabem o que significa, tipo eu, assim, o que é isso?
Você não sabe?
Não sei.
Você sabe que é uma rodinha?
Ah.
Eu nunca fui num show de hardcore, pô. Né? No show de jazz que eu sempre fui, não tem rodinha de pô.
Show de jazz,
no seu show de jazz só tem.
Só tem pessoas bebendo uísque, bebendo cafezinho, chá.
Sentado de perninha cruzada.
De perninha cruzada com óculinho. Com óculinho pra baixo do olho, assim, no meio do nariz. Então, o que é,
meu irmão? É o seguinte, quando o som começa, é todo tipo de rock, a galera tem um jeito de curtir o som, né? Uns pulam, outros batem cabeça, mas geralmente quando é o hardcore em si, a galera faz uma roda, começa a girar e freneticamente, muito, muito doido. Se quem tá de fora pode pensar, que bando de otário rodando e curtindo o som, mas é uma coisa massa, sabe?
Não é assim não, velho. Na minha época era porrada comia solta nessa roda aí.
É, mas aí é porque são pessoal do hardcore convertido, né?
Como o Matheus fala, tem a roda mais agressiva. Mas geralmente, quando você tá no meio da sua galera, a galera não vai bater em você. Tipo, vocês são seus amigos, vai pra curtir. Agora você vai pra um canto que é de outro show de outra galera, aí sim, é a galera mais violenta. Agora quando você tá no meio da sua galera, e isso acontece mais no meio cristão, não tem tanta violência, mas tem, né? O cabo sai com seus hematomas e tal. E eu gosto disso e não me julgo por causa disso.
Não, eu apoio isso daí, cara. Apoio.
Não, o Matheus vai na igreja dele lá. Só que ele faz sozinho, vai batendo todo mundo. Mudando de novo aí o tema, vamos lá. Falando agora de coisas de comer ou beber. Eu tenho um gosto muito específico e ninguém pode me julgar por isso.
Biscoito grão.
Eu gosto de beber café com leite, gelado e claro.
É, que doido.
Tá vendo?
Cara, tá que vendo? Bizarro. Eu gosto de tomar café gelado, cara, mas não claro. Café com leite gelado, cara, é bom. Não é ruim, não, cara.
Qual pra você se tem contra o escuro, Thiago? Você é racista, não, mano.
Eu bebo café, cara. Eu bebo café normal, mas o café com leite eu gosto de... Não gosto de sentir só o gosto do café com aquele pinguinho de leite. Eu gosto de sentir meio a meio, entendeu? Os dois misturados, assim, e gelado.
Me desculpa os maranhenses, não me julguem por causa disso, mas eu não gosto de Jesus. Pra quem não sabe, cara, quem é Jesus, é uma refrigerante rosa. Não me interpretem mal, bicho. Eu tomei aquela bomba quente, velho. Que negócio ruim da gota.
Negócio ruim da gota.
Isso aí é aquele Guaraná Jesus, famoso Guaraná Jesus, né, cara? Aquele
que é
parece
rosa
muito e... radioativo rosa, né?
Guaraná Jesus? O que é isso?
E que é da Coca-Cola.
Louco, Matheus, você não conhece Guaraná Jesus, cara?
Não, Guaraná Jesus.
Você tá sacanagem que você não
aqui
conhece.
Aqui não tem Jesus. Isso, não. Eu nunca vi.
Você nunca ouviu falar do Guaraná Jesus?
Aqui no Sudeste não tem, não, mas... Pô, ele é da Coca-Cola, Matheus. Ele é famoso, cara.
Guaraná Jesus, cara.
Caraca, mano. Todo mundo que vai aí pro Norte compra, cara, pra...
Nordeste. Pô, não deixa o cara chamar o Nordeste de Norte, não, cara.
Rapaz, eu tô acumulando aqui os processos. Sei lá, essa prova. Essa prova atrás de prova. Vai chegar um negócio aí de processo na casa dele, na cartinha. Vai saber quem foi que mandou. Mas esse negócio de misturar Norte com Nordeste, bicho, é coisa de quem pulou a quarta, a quinta série.
Olha aí.
Ai, caraca. Não, cara. Tem esse Guaraná Jesus e agora tem também a refrigerante de cola Leão de Judá, né? Vocês já viram isso?
Eita, Leão de Judá.
No pulmão vai pro inferno.
é que falam que vão querer, vão derrubar a hegemonia da Coca-Cola, o monopólio da Coca-Cola.
Mas isso, esse assunto vai ficar complicado a gente falar aqui agora.
Cara, uma coisa que sofro preconceito de várias pessoas, porque eu não gosto e não como azeitona.
Eu também não como não, velho.
Ninguém pode me julgar não, porque é ruim, cara. É um gosto horroroso, estraga o gosto da comida inteira. Você mordeu, tipo assim, tem um quarto de azeitona e tem prato inteiro de arroz e feijão, cara, você vai sentir o gosto daquele um quarto de azeitona, cara, independente do que você coma.
Ele tem o prazer todo dentro da comida, né, velho?
Tira. É exatamente isso mesmo.
Ah, então, mas nem sozinho vocês comem azeitona pura, não? Tipo, como tirar gosto? Como tirar gosto?
Pra tirar o gosto mesmo. Acaba com o gosto, cara.
Tem aquela empada com aquela azeitona no meio.
Nossa, que nojo, cara. Estraga. Qualquer coisa que você põe azeitona, estraga.
Eu acho que o pior da azeitona não é nem o gosto, cara. É o caroço. Se você morde azeitona com maior vontade, tem aquele caroço assim no meio, caraca.
Ah, cara, ninguém morde azeitona com vontade, Thiago.
Só ele.
Não, cara. Aqui tu vai na ânsia achando que tiraram o caroço ou compraram a azeitona sem caroço. Sem o caroço, e aí você morre de estar com o caroço, entendeu?
Imagina o Thiago toda vez empolgado, assim, vou comer uma azeitona. Ah, maldito caroço.
Aí pega a próxima, maldito caroço. Pega a próxima. Ah,
maldito. Eu compartilho do mesmo sentimento do Matheus, só que o teu lado positivo, porque minha namorada, ela ama esses negócios aí, meu irmão. Mas o que acontece? Toda vez que tem assim na comida, ela cata pra ela, bicho. Eu não preciso nem catar pra fora. Eu já paro aí.
Uma coisa que eu não curto nessa linha, cara, é champignon. Cara, não curto champignon, cara. Sabe o que?
Gosto nada.
Cara, é uma gostoso. Ah, é uma borrachinha, cara, que você coloca na comida, no estrogonofe lá, cara, meio insossa, cara.
Não tem gosto de nada, né? Eu não sou chegado, mas também, porque como não tem gosto, né? Então,
acaba comendo. Mas, cara, que graça tem você comer uma coisa que não tem gosto. É que nem quando alguém chega e fala assim, que nem eu, por exemplo, vou falar de uma coisa que eu não gosto, que ninguém pode me julgar, que é banana. Um monte de fruta.
Você não gosta de banana?
Odeio banana, não posso com um cheiro de banana, cara.
Nossa.
Odeio, cara.
Aí eu só gosto de pera, né?
aí chega lá.
Leite.
Aí tem aquele bolo de canela, tal, não sei o que lá, tem banana. Falei, pá, não vou comer. Ah, não, mas ó, não dá nem pra sentir o gosto da banana. Por que como banana,
essa
cara?
Frase, nossa, cara, eu tenho um ódio quando me fala essa frase, não é nem pra sentir o gosto. Então por que colocou?
Ai, tem berinjela, mas nem tem gosto de berinjela. Por que maldito colocou berinjela? Então, cara, não tem gosto.
Outra coisa. Então, nessa linha aí de não tem gosto e a gente come, ou as pessoas comem, chuchu e inhame. Nenhum dos dois tem gosto. Por que as pessoas comem? Pô, eu não gosto. Ninguém pode me julgar. Eu não gosto de nenhum dos dois.
Mas assim, chuchu, eu não gosto. Mas assim, a pessoa quando vai comer tem a textura do chuchu, sabe? Tem esse daí. Agora, num prato preparado, onde você insere essa comida no meio e ela fica, ela não faz diferença, aí, pô, não tem sentido, cara.
É o caso do chuchu e do inhame.
Eu tenho uma coisa que provavelmente 99,9% do mundo come e eu não como. E eu sou taxado como fresco por causa disso, de frescura.
O que que é?
Eu não gosto de ovo, velho. Se tiver ovo na comida, velho, volta. Eu engoli um negócio, um hambúrguer com ovo dentro, ele volta, velho. É uma coisa. É ovo.
Nem o jeito?
Não, velho. Nem mexido, nem instalado, nem cozido, nem nada, velho.
Acho que é porque na hora você lembra de como, qual o processo de saída da saída do ovo, né? De repente.
Tchau. É cara, vocês são tudo fresco, cara. Isso que é verdade.
Agora, tem uma coisa que eu não gosto de comer, assim, que muita gente come e às vezes me recriminam por eu não gostar, que é o pimentão, cara. Eu odeio pimentão. Pimentão, pra mim, é percevejo sem asa, cara.
Você já comeu um percevejo?
Não.
Não, claro, como que você comi. Sabe qual que é o gosto?
Ah, tem algumas coisas que pelo olfato você consegue saber.
Ah, você fica cheirando percevejo?
Ah, você nunca sentiu o cheiro de um percevejo? Passou
eu
perto de você.
Sei,
ah,
cara,
de boa, nunca senti o cheiro de um percevejo.
Eu também não, cara.
Tá de brincadeira.
Olha aí, falou um biólogo agora, toma essa.
Cara, pelo amor de Deus, né, cara? Cheirar percevejo tá sacanagem.
Não, é cheirar percevejo, cara. Percevejo é igual o gambá, ele se sente ameaçado, ele solta um cheiro, pô.
Tá confundindo com Maria Pedida, velho.
Você já cheirou um gambá, Thiago?
Não, nunca cheirei, mas Maria fedida, Matheus.
Ele nunca cheirou um gambá, ele só exalou cheiros parecidos.
O gambá cheirou o Thiago e se sentiu ameaçado.
Para com isso, eu sou um cara limpinho, eu tomo banho pra caramba, fala sério. Então, olha só, Matheus, você falou um negócio de Maria fedida aí.
Maria que é fedida, isso? Cara. Não é o que você tá isso? Falando aí, é a única que tem cheiro, velho.
É, percevejo, eu conheço como... É aquele verdinho, parece um pimentão, só que de asa.
Cara, não é pimentão de asa, Thiago, você viaja, cara.
É, viaja mesmo.
Então é pimentão, cara. Tentei já, mas não adianta, cara. Não adianta. É morango, cara. Morango e uva.
Mas por quê?
Cara, não sei, cara. Eu tento postar, cara. Mas não dá, cara. O gosto do negócio é ruim. Você morde que negócio azedo, mano. Não dá.
É azedo. É porque é azedo, né? Azedinho. Você agora é leitinho com pera.
Não gosta de futebol, não gosta de coisa azeda.
Não gosta de morango.
Matheus, você não pode falar também, não, porque você não gosta de azeitona, que é azedo.
Ah, cara.
Azeitona não é azedo, cara.
Azeitona é ruim, cara. É diferente.
Meu irmão, vocês saíram de totalmente do negócio aqui. Estão começando a julgar um aos outros aí. Ó. Já saiu do tema.
Cara, então eu já vou falar uma que ninguém pode me julgar. E depois que eu fui pro primeiro mundo, mais ainda. Que é comer com a mão. Sim, direto, que? Né? Comer com a mão, tipo lanche, pizza... Manja, nada de ficar pondo aquele guardanapinho embaixo que gruda tudo, sabe? Aquela coisa que fica nojenta. Comer com a mão, cara.
Ah, como é isso?
Vai no McDonald's, pega o Big Mac com a mão mesmo.
Pegou da caixinha, com a mão, nada de pôr papel. Sacou?
Eu sou a favor da pizza com a mão, velho. Não tem
pizza, cara, com talher. Não existe isso, cara.
É, eu sou a favor de todos os McDonald's terem lugar pra gente lavar a mão. Porque tem alguns McDonald's que não tem.
No Rio, né? Porque o pessoal acho que não tem costume.
Ah, tem lugar que não tem.
O pessoal vai
mas
no
aí Rio, também...
O pessoal vai no mar pra lavar a mão, né, cara?
Mas, caraca, que isso. Mas aí também tem aquela parada, né? Tu termina de lavar a mão, aí chega no balcão do McDonald's, põe uma mãozão no balcão do McDonald's e fala, me dá um Big Mac, com as duas palmas da mão em cima, assim, do balcão. Pronto,
ah, jogo. Cara, mas isso é frescura, cara. Antigamente não tinha nada disso, sabe? Hoje, criança é tudo protegidinho, põe aquela... Não pode tomar choque na tomada, não pode comer areia.
Ah, já descobri por que você é assim então, Matheus.
Quando eu era criança, não tinha essas histórias não, cara. Eu comia coisa, caía no chão, come de novo. É, agora é essa frescura, cara. Você acha que, eu ponho um papelzinho ali e vai impedir das bactérias ir pro seu lanche, cara. E o smartphone que você leva no banheiro? E cara, você tá usando enquanto você tá comendo?
Cara, o telefone deve ser muito nojento, cara. Para pra pensar, cara. Que nojo, cara.
É, então não é porque você põe num papel ou não que você... E outra, cara, bactéria vai te gerar anticorpos, cara. Vai te deixar forte.
Falou o biólogo aí, né, cara? Biologista aí, profissional, muito bem. Estamos todos protegidos naturalmente, né? Ah, cara, mas realmente, cara, se você lavar a mão, beleza, tem um banheiro. Sabe? O Thiago tá reclamando que não tem banheiro no McDonald's. Mimimi, sou riquinho, posso comer no McDonald's. Aí o cara sai. O cara sai do banheiro, cara, acaba de lavar a mão. O cara sai e coloca a mão na maçaneta.
É.
Que adianta, cara, você lavar a mão? Fala pra mim.
Adiantou
que
muito.
Que adianta, cara?
Ah, então vambora. Vamos praticar porquice pro resto da vida. Não escovemos mais os dentes. Não tomemos mais banho.
Olha lá. Ah, já leva pro extremo, já, né?
Não, cara, mas tem. Cara, naquela época que teve aquele surto de gripe aí, o Ministério da Saúde obrigou todos os lugares fechados a colocarem álcool em gel. Houve uma diminuição drástica da infecção por vírus, porque as pessoas higienizavam as mãos muitas vezes por dia, cara.
Então, pense comigo, cara. Tá acontecendo isso. E as próximas gerações, cara? Não vai ter mais anticorpos, cara. Vai ser uma geração fraca.
Matheus, tu falou, cara, entendi. Que come Maria fedida, cara.
Não, eu não como, cara. Pô, para com isso, cara. Pô, brincadeira. Ah, não falo mais nada não, vou ficar quieto.
Mas a questão de comer com a mão é que ela dá um prazer a mais na comida. Você for comer uma coxa de frango com garfo de faca, não tem graça.
É, exatamente.
Tu vai no restaurante, aí você vê aquela coxa de frango bonita, aquele. Por exemplo, você vai em BH, tem lá aquele franguinho com quiabo, aquela coxa de frango bonita. Eu curto muito coxa de frango. Vai meter a mão lá em restaurante chique, você vai botar a mão no frango pra comer, depois ficar lambiando o dedo.
Ah, cara, que estane, cara. Ninguém pode me julgar por causa disso, cara. Eu como com a mão. Você é fresco, Thiago. Você é fresco. Você deixa de comer um negócio porque é o que as pessoas vão pensar de você, cara.
Não, eu desenvolvi uma técnica pra poder desfiar o frango inteiro
com
a mão nele.
Não, aí é frescura, cara.
Não é, cara. Inteligência, sobrevivência.
Vai desfiar o frango. Na natureza você vai ter garfo e faca pra desfiar o frango, cara. Que sobrevivência, cara. Que sobrevivência. Parabéns.
Ele vai desfiar o frango todo e pra depois pegar o quê? No osso, é?
Fica lambendo o osso, né, cara? Pegar uma colher assim e fica lambendo o osso.
Muito legal. Mas, cara, eu fui num restaurante, o cara comeu a sopa, uma colherzinha, mas o caldo que ficou, o cara virou a travessa, velho.
Ah, isso aí, não, isso aí, cara, isso é de lei, isso aí.
Mas não, de lei nada, sempre. aqui não pode.
Ninguém nunca comeu
miojo. Educação.
Vá comer sopa de garfo, meu filho, vá.
Ninguém nunca comeu miojo sugando a aguinha direto no pote.
Ah, faz isso da sua mãe.
Mas você faz miojo com água, Thiago?
Não, água, ela é aquele restinho que ficou, cara, não é um copo de...
Um miojo de sopa, né, cara?
Olha só, ainda na linha de pra gente fechar aí o negócio de comida, tem uma coisa que eu curto muito que as pessoas me recriminam por causa de ser do Habib's. É o frappé. Tomo frappé lá. Eu fui esses dias com minha namorada e um amigo.
Thiago, oi. É frappé ou é pra comer?
Nossa, meu Deus.
Nossa. Essa foi a pior de todas desde o início do podcast.
Depois dessa, eu vou sair do Skype aqui.
Valeu, Maribondi. Um abraço. Mas é sério, o frappé do Habib's eu fui muito recriminado, cara, por falar que eu gosto. E as pessoas falam assim, Habib's? Pô, como é que algo... É tipo fazer um com Jesus. Como pode vir alguma coisa boa de Nazaré, tá ligado?
O frappé... Não, esse aqui é o tipo... Os caras sustentam o terrorismo.
Olha, rapaz. Olha o processo. Eu que vou botar em processo você agora, hein? Vai.
É muito mais fácil pra você falar ser punido do que a gente, cara.
É, mas no nosso caso aqui, a gente, nós árabes, nós não botamos processo, não. A gente vai lá e explode logo a pessoa de uma vez.
Nossa. Então,
o frappé do Habib's eu recomendo que vocês, se tiverem Habib's aí na cidade de vocês, perguntem se eles fazem frappé e experimentem, cara. É, dá de 10 a 0 no frappé, no frappuccino do Starbucks, por exemplo.
Ah, cara, mas é naquele copo enganoso do Habib's lá? Aquele que tem, que pesa 1 kg e 900 gramas é o peso do vidro.
Ah, tá. Não, é um copo de plástico, é descartável que eles fazem.
Por falar nisso em Habib's, cara, eu curto a pizza do Habib's e ninguém pode me recriminar por isso, cara.
Nossa,
cara,
só você, pizza, né? Você Habib's, é único, cara.
Cara, a pizza do Habib's é boa, cara. E é barato, velho.
É barato.
9 conto a pizza, cara.
Não, tá pode certo, ser barato.
Mas é boa.
Cara, eu gosto de comédia romântica e ninguém pode me julgar por isso.
Comédia romântica? Você gosta do que? Amor pra recordar, das coisas que eu dei em você?
Não, mas Amor pra recordar não é comédia romântica. É tragédia, pô.
Mais ou menos, umas comedinhas no meio.
Não, é tragédia, cara. Pô, quem nunca viu já sabe logo spoiler que ela morre. Pô, fala sério, cara.
Caraca, já deu spoiler.
Caraca, coitado.
Eu, graças a Deus, eu tenho uma namorada boa que só gosta de assistir filme bom comigo. Esse filme aí...
Tipo o quê?
É filme de mulher, pô.
Tipo Crepúsculo, assim, ela gosta de assistir?
Não, mas graças a Deus minha namorada tem gosto bom pra assistir filme.
Eu ensinei minha namorada a ter gosto bom.
Ah, eu não tenho problema com comédia romântica estilo Como Perder um Homem em 10 Dias.
Ah, cara, mas aí comédia romântica todo mundo gosta, não porque é romântica, é por causa da comédia.
Na verdade é porque é tolerável, né, cara?
Passa. Assim, assistir, né? Eu sou porque contra ir no cinema, cara. Por exemplo. Vou no cinema assistir comédia romântica, vai se ferrar.
Ah, eu vou, cara.
Dinheiro jogado no lixo.
Dinheiro jogado no lixo, cara. Você vai no cinema pra assistir um negócio com efeito especial, aquele som animal, tela gigante.
Ô, Matheus, imagina o Thiago lá na pré-estreia de Como Perder um Homem em 10 dias. A fila fica pipoca. Sessão de imprensa. Olha lá, ele, Thiago. Mas...
Como é que era aquele filme da gordinha lá? O Diário de Bridget Jones.
Bom filme, bom filme. Um bom filme.
Ah, lá, Diário de uma princesa, tá?
Oh, o Diário de Bridget Jones é legal. É. O Amor é Cego. O Amor é Cego também é legal.
O Amor é Cego é bom, cara.
É, então, aí.
É por causa do Jack Black, né, cara?
Ah, mas é maneiro, cara. Não, tem a Gwyneth Paltrow também que faz, né?
É maneiro, cara, mas nunca vou ver isso no cinema, cara.
Nunca vou ver no cinema mesmo, cara. Para com isso. Mas, assim, eu tenho uma revelação também, cara.
Ah.
Eu gosto de alguns, como é que você chamou? Tragédia romântica, cara.
Hã? Você?
Eu gosto, cara. Pô, tem um filme, cara, que, assim, meu, assim, se tiver que escolher três filmes, é um top 3, cara.
Que isso?
Que é Em Algum Lugar do Passado.
Não conheço esse filme não, cara. Sobre o que é?
Cara, é... Viagem no Tempo. É, cara. Eu, na verdade, assim, eu assisti porque era o Superman que fazia, né? O Christopher Reeve.
Ah, tá.
Só que eu fiquei esperando o filme inteiro e ele não se transformou. Mas.
Fiquei esperando o filme inteiro e ele chegou de cadeira de roda. Oi? A gente foi mal.
Negócio de filme, ninguém pode me julgar e cada vez mais eu faço isso e compro e gosto de ganhar, que é a camiseta de super-herói, cara.
Ah,
meu prazer é andar na rua com camiseta de super-herói, cara.
É massa.
Ninguém pode me julgar, cara. Todo ai, super-herói, tem 30 anos, não sei o quê. Eu curto mesmo, cara. Não interessa, eu tenho camisa do Batman, do Superman... Do Capitão América.
Você tem no Lanterna Verde?
Eu taquei fogo na minha Lanterna Verde. Ai, cara. Mas eu curto, cara. Por mim, eu só usaria esse tipo de roupa, cara. Pena que no... Não, Lanterna Verde eu parei de curtir agora.
Ah. Isso aí, pra mim, é uma necessidade oculta que o Matheus tem de se sentir alguém conhecido, cara.
Não é assim, é a necessidade de se sentir um super-herói, né? Na verdade, de não depender de ninguém pra nada.
No fim do ano passado, minha namorada me deu Natal, sei lá. Do Acre 2.0.
Bom,
Acre,
bom.
Você acredita? Você que eu tá aí perto, aqui. Maribond, existe ou não Acre?
Rapaz, eu estou nessa busca. Mas eu conheci um acreano. Não posso.
Você viu o RT ou não?
Não, mas eu posso contar.
Então não vale.
É. Ele tinha cabeça meio estranha, era verde, tinha a orelha meio estranha assim, não tinha. Ou não?
Você tá ligado, né? O Acre é no meio, o treino das Bermudas é à direita e a ilha de Lost é à esquerda, né?
É, cara, mas eu defendo que o Acre deveria ser vendido pra o Brasil conseguir investir em alguma coisa. Vende o Acre, cara, não serve pra nada.
Vende a Amazônia. Bom, também, não faz nada.
Não, para com isso, cara. O Acre, rapaz. Ó, se tiver algum discípulo nosso do Acre, por favor, manifeste. A gente já teve aí há um tempo aí o e-mail do japonês, nosso ouvinte japonês.
É um dos, né? Porque tem vários acessos do Japão.
Não, japonês não, né? Japonês não. Brasileiro que ouve lá, né? Que tá lá, né?
Mora Sansei? Lá, como é que é o...
É, Nisei, Sansei, alguma coisa assim. Se tiver algum ouvinte aí do Acre, por favor, manifeste-se, mande e-mail pra gente aí, pra gente ver se é verdade mesmo. A gente vai testar o IP pra ver se é daí mesmo.
Duvido que alguém vai responder do
Acre. Ah, não vai não. Duvido. Não existe ninguém no Acre, cara.
É.
O cara tem que responder, eu sou do Acre e ninguém pode me julgar. Então, galera, é isso aí. É, deixe seus comentários aí no site das coisas que vocês gostam e que ninguém pode te julgar. Maribond, suas últimas palavras, cara.
É, toda vez que quiser comer uma pizza, ainda tamo junto nessa aí. Mas Valeu aí pelo convite de última hora aí. Se você quiser chamar, nós aqui do Baseado somos que nem os ursinhos carinhosos. Se precisar, é só chamar.
Você é quem? Você é o Ternura?
Não, eu sou o Coração Gelado.
Eu sou o Matheus, esse é o Matheus.
E a galera que não conhece o Baseado, baseadonapalavra.com.br. E a gente tá pretendendo trazer coisas novas aí a partir de junho, julho. Então fica ligado aí, galera, e valeu.
É isso aí, galera. Um forte abraço e até daqui 15 dias.
Valeu, galera.
Tchau.
Ei, peraí que eu esqueci de mandar. Um beijo pro Matheus.
Aê!
Então pode ser qualquer coisa, não é só coisa de crente, não. Mas pode ser também de crente.
Filme, música, sei lá.
Comida.
Qualquer coisa, cara.
Puxada de bode que você gosta aí.
Eu não gosto, não, bicho. Tem que comer tripa de bicho, não.
Também não gosto, não, sim, menino.
Não vai dar certo. Tô chorando.
Ô, menino! Tu tá com prema? É? Tá com gripe, rapaz?
Chega, acabou.
Deixa que a vingança nunca é plena, né?
Ah, tá. Como dizer que menino lá daquele programa lá do SBT, lá do Silvio Santo?
Fala, discípulo! Aqui é o Pedro.
Ah, não.
Tô rindo ainda. Cara, eu quase babei agora, né? Computador. O Maribondi tá quieto, cara.
Tô fungando. Cara. Agora, com relação a esse negócio de figurinha, bicho, eu parei com isso aí aos 15 anos, velho. Porque depois dos 15 anos, eu acho que é mais importante gastar dinheiro com comida do que com figurinha.
Ou eu coleciono figurinha ou eu como, né, cara?